Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 20 anos nos distanciam da morte de Antônio Marques da Silva Marins, homem público cuja trajetória foi marcada pela honradez, pela ética e pelo trabalho voltado aos mais carentes. Nascido em João Pessoa, no dia 5 de dezembro de 1937, Antônio Marins, a exemplo dos seus ascendentes, conservou profundos laços com a cidade de Sousa. Antônio Marins iniciou sua atuação política na época de estudante, na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, onde militou no Centro Acadêmico Cândido de Oliveira. Estudou Ciências Políticas na Universidade de Nancy, na França, e foi promotor de justiça, antes de se candidatar a prefeito de Sousa, na Paraíba, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em 1963. Disputou as eleições com os candidatos da UDN, Filinto da Costa Gadelha, representante do Grupo Gadelha, dominante no município, e do PSD, o médico Laércio Pires. Durante a campanha, adotou um discurso inovador. Defendeu a anotação na carteira de trabalho, então desconhecida na prática administrativa pública, o pagamento do salário mínimo aos trabalhadores e a necessidade da reforma agrária na linha das reformas de base do presidente João Goulart. Assumiu o compromisso público de prestar contas de todo o dinheiro que entrasse e saísse dos cofres da prefeitura, o que era uma profunda inovação, já que não existia a preocupação tão forte com a transparência da administração pública como ocorre hoje em dia, muitas vezes uma obrigação não observada por certos gestores públicos. Foi eleito inicialmente com a diferença de apenas 10 votos, e os seus adversários pediram recontagem de votos. Então, na recontagem, essa diferença caiu para 7 votos. Após o golpe militar de 64, Marins foi acusado de subversão em virtude de sua solidariedade a João Goulart, que era um dever de fidelidade partidária, já que o presidente João Goulart era o presidente do partido a que ele e eu também pertencia na época, quando o PTB era uma proposta social-democrática. Foi afastado do cargo, preso e submetido a um inquérito policial militar, como todos nós que professávamos o compromisso com o nacionalismo e a defesa da soberania nacional. Perante o grupamento de engenharia de João Pessoa, permaneceu detido por pouco tempo, logo reassumindo a prefeitura. A transparência, uma das marcas de sua gestão, e a mais forte marca de sua gestão. Por meio de rádio, difusora do Rio do Peixe, uma emissora local, todos os dias prestava contas das despesas e receitas públicas. Todos os dias. Com a extinção dos partidos políticos pelo ato institucional número 2 e o surgimento da Arena e do MDB, diga-se de passagem, partidos que foram criados pelo próprio governo do golpe de 64, o caminho natural de Marins seria esse último, o PMDB. No entanto, as contingências políticas do Estado o levaram a se filiar à Arena. Essa história é uma história que os paraibanos conhecem e que Marins, nessa decisão, foi tangido, foi forçado pelas circunstâncias da política local do município de Sousa e de outros municípios da Paraíba. é algo que os paraibanos conhecem, que os paraibanos entenderam. Encerrado o mandato como prefeito, Maris foi nomeado secretário de Educação do governo de João Agripino, 1969-1970. Sua gestão foi marcada pela interiorização do ensino superior, com a criação das faculdades de Patos, Cajazeiras e Guarabira, pela ampliação da rede estadual de ensino e pela implantação de um programa de bolsas de estudo para estudantes carentes. Em 1970, Maris se candidatou a deputado federal, ficando entre os mais votados, com 59.434 votos, que naquela época representava um proporcional muito elevado do total dos eleitores da Paraíba, que ainda era muito baixo. Voltou a ser eleito para a Câmara dos Deputados em 74, 1978 e 1986. Como deputado federal, defendeu a restauração da ordem democrática e da liberdade política, comprometido com a luta pelos direitos humanos, apoiou a CPI, que investigaria a prática de torturas, o desaparecimento e o assassinato de presos políticos. Prestou solidariedade a jornalistas presos e condenou o fechamento de jornais. Considerado um dos grandes juristas da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, saía sempre em defesa da democracia, do Brasil, do Nordeste e da Paraíba. Desde seu primeiro mandato, Maris fez parte do grupo de parlamentares arenistas que ficaria conhecido na Câmara como Grupo Renovador, pela postura rebelde em relação à liderança do governo na Casa. Como integrante desse grupo, Maris discordou da indicação do general João Batista Figueiredo à sucessão do presidente Ernesto Geisel, apoiando a candidatura oposicionista do general Eurybentes Monteiro. Também se pronunciou contra as reformas políticas propostas pelo presidente do Congresso em 1978, assinalando que a cada uma das liberdades aparentemente devolvida correspondia a outras normas que, de certo modo, as neutralizavam. Os que foram contemporâneos dessa época sabem perfeitamente que tudo não passava de uma farsa com a qual homens da têmpera de Maris não poderiam jamais concordar. Votou a favor da emenda que extinguia o senador indireto, mais conhecido como Biônicos, recusada pelo Congresso. Em 1978, quando os governadores foram eleitos indiretamente, dando início ao processo de abertura política, Maris desafiou os generais e disputou a convenção da Arena com o então secretário de Educação da Paraíba, Tarcísio de Miranda Buriti, o escolhido dos militares. Contava com suporte popular e de tradicionais forças políticas do Estado. Como escreveu o historiador José Otávio de Arruda Melo, estabeleceu-se a luta da sociedade contra o Estado, que não poupou esforços para vencer. O resultado da convenção arenista registrou 152 votos em favor de Buriti e 124 em favor de Maris, além de 28 votos nulos e em branco, num universo de 286 convencionais. Nas eleições realizadas naquele mesmo ano, para deputado federal e senador, Antônio Maris traçou o seu caminho na oposição. O senador Humberto Lucena, do MDB, eleito com o apoio de Maris, que liderou uma dissidência na Arena, apoiado por João Agripino, sinalizava que seria ele o candidato das oposições a governador nas eleições diretas de 1982. Em 1980, logo após a volta do pluripartidarismo, ao lado do senador Tancredo Neves e do deputado Thales Ramalho e de outros líderes de expressão nacional, Maris participou da fundação do Partido Popular, PP, que foi incorporada ao PMDB em fevereiro de 1982.
Caríssimo senador Zé Maranhão, peço um minuto de interrupção para convidar para esta mesa o senador Cássio Cunha Lima, né, um dos componentes do PMDB de Antônio Maris, né. E quero também destacar aqui a presença dos deputados federais paraibanos, Veneziano Vital do Rego, Manuel Júnior, Hugo Mota, e do deputado também que está aqui presente, José Nunes. Destacar também a presença da senhora Beatriz Maris Dantas, prima legítima do homenageado Antônio Maris. Senador Zé Maranhão, com a palavra.
Fazendo minhas as palavras do presidente, eu quero registrar também a presença ilustre dos parlamentares que acabam de chegar a essa sessão e dizer que todos os paraibanos, nesse momento, estão movidos pelo mesmo sentimento de reconhecimento à memória de Antônio Maris e, ao mesmo tempo, solidários a essa homenagem que os paraibanos lhe prestam. Foi pelo PMDB que, no mesmo ano, Maris disputou o governo da Paraíba. Perdeu a eleição para Wilson Braga, do PDS. A derrota de Maris não foi isolada. Naquele ano, o PMDB perdeu as eleições para o governo em todos os estados do Nordeste, mesmo onde o candidato do partido era considerado favorito até o dia da eleição. Maris concluiu seu mandato de deputado federal em janeiro de 1983. Foi convidado, então, pelo governador Franco Montoro para assumir a chefia do escritório do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Bandesp, no Rio de Janeiro. Em seguida, foi indicado pelo presidente Tancredo Neves, já na montagem da nova equipe de governo, para a Diretoria de Desenvolvimento Urbano do Banco Nacional de Habitação, cargo que assumiu em 1985. Em 1986, Antônio Maris foi eleito mais uma vez para a Câmara dos Deputados com a maior votação entre todos os candidatos a deputado federal do Estado, 106.500 votos. De volta a Brasília, participou da Assembleia Nacional Constituinte, tendo sido presidente da Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais, da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantia do Homem e da Mulher. Pelas suas posições, foi apontado como constituinte nota 10, nota máxima atribuída aos constituintes que votaram a favor dos interesses do povo brasileiro pelo Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, DIAP. Na elaboração da nova Constituição, Maris votou a favor do compromisso de relações diplomáticas com países com política de discriminação racial, da limitação de direitos de propriedade privada, do mandato de segurança coletiva, da remuneração de 50% superior para o trabalho extra, da jornada semanal de 40 horas, do turno ininterrupto de 6 horas, do aviso prévio e proporcional, da unicidade sindical, da soberania popular, do voto aos 16 anos, da nacionalização do subsolo, da estatização do sistema financeiro no limite de 12% ao ano para os juros reais, da proibição do comércio de sangue, da desapropriação de propriedades improdutivas, da discriminação do aborto, votou contra a pena de morte, a pluralidade sindical, o presidencialismo e o mandato de 5 anos para o presidente José Sarney. Em 1990, Maris candidatou-se à única vaga ao Senado, em uma eleição na qual o candidato do PMDB ao governo da Paraíba foi Ronaldo Cunha Lima. Maris e Ronaldo foram eleitos por maioria de 200 mil votos. O maior desafio de Maris, como senador, foi relatar o processo de impeachment do presidente da República na Comissão Especial do Senado Federal em 1992. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanchez, a quem caberia presidir o julgamento no Senado, propôs um rito que não previa limite de tempo para a fase de instrução criminal, em que são apresentadas provas e testemunhas pela defesa e pela acusação. Dessa forma, era impossível prever quanto tempo levaria. Maris, no entanto, sugeriu a mudança desse rito, estabelecendo prazo para a duração do processo, o que permitiu que fosse concluído em 28 de dezembro de 1992. Durante o processo, Maris atuou com serenidade e respeito aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório. O parecer apresentado por ele foi aprovado quase por unanimidade da comissão. Foram 76 votos a favor e apenas 3 contra. Logo após a conclusão do processo, Maris sentiu os primeiros sintomas do câncer que o vitimou mais tarde. Em 1994, Maris foi eleito governador da Paraíba pelo PMDB, derrotando no segundo turno o candidato do PDT, Lúcia Braga. Ronaldo Cunha Lima e Humberto Lucena, candidatos ao Senado na mesma chapa, também saíram vitoriosos. Já na campanha, o estado de saúde de Maris veio se agravando e ele governou por pouco tempo. Faleceu no dia 16 de setembro de 1995, na Granja Santana, residência oficial do governo do estado. Mesmo que em um período muito curto, imprimiu a sua marca de governar. Já no discurso de posse, deixou clara a opção preferencial pelos pobres. Para definir sua gestão, criou o slogan Governo da Solidariedade. Estabeleceu como prioridade a otimização da rede pública de saúde e a elaboração de um arrojado plano de governo que inovava a administração pública na área de educação, além da instalação de bibliotecas por todo o Estado. Também priorizou os salários dos servidores públicos e centrou grande preocupação na geração de emprego e renda, por meio do fortalecimento do projeto Meio de Vida. Defendeu um projeto de transposição e irrigação que foi implementado pelo meu governo, que se seguiu ao seu, conhecido na Paraíba como do Canal da Redenção, utilizando as águas do açude Curema Mãe d'Água para irrigação de uma área de cerca de 5 mil hectares de terras férteis no município de Sousa. Esse projeto foi, sem dúvida, um projeto muito arrojado. Importou naquela época no investimento de mais de 250 milhões de reais, que contou naturalmente com a cooperação do governo da União. Mas era um passo decisivo que a Paraíba dava para tornar economicamente útil a água do açude de Curemas Mãe d'Água, construído há 70 anos atrás, mas que nunca até então passara de um espelho d'água para ornar as terras áridas do sertão. Esse canal de transposição foi a primeira experiência de transposição no estado da Paraíba. E, sem dúvida nenhuma, é um projeto redentor para a população do Alto Sertão. Defender um projeto, dentre os trabalhos publicados por Antônio Maris, se destacam a autonomia municipal e também a aposentadoria dos trabalhadores rurais, ambos em 1971. Outro projeto, outra publicação, outro trabalho de Maris, uma política brasileira de proteção aos direitos humanos, em 1973. Nordeste, em 1977. Sistema Político Brasileiro, em 1978. E Constituinte, Congresso Democrático, em 1998. O exemplo de Maris se reveste da maior importância nos dias atuais, notadamente em face da grave crise que vivenciamos, que a vida de retidão, de honradez, de ética, de valorização e respeito à coisa pública fique como legado para essa e as futuras gerações. Era o que tinha a dizer a respeito do homenageado.